Senhores Deputados, boa tarde, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos hoje o gosto e o prazer da presença do Sr. Almirante Mel Gomes. Trata-se da última das audições que foram propostas no âmbito deste debate na especialidade da LDN e da Lobofa. Queria, em primeiro lugar, como é óbvio, agradecer ao Sr. Almirante Mel Gomes a sua presença e a imediata disponibilidade que manifestou para aceder ao nosso convite. Sabemos todos, até porque conhecemos todos o Sr. Almirante Mel Gomes, que é uma pessoa com fundados conhecimentos destas matérias, pelas funções que exerceu e pela ligação que teve a anteriores revisões destes documentos fundamentais, e por isso é evidentemente para nós ficar a conhecer mais de perto o pensamento do Sr. Almirante sobre estas matérias. Tal como aconteceu com os outros convidados, o Sr. Almirante fará primeiro uma intervenção, quer na generalidade, quer na especialidade, isto é, de apreciação em termos genéricos dos diplomas, bem como a referência a algumas questões específicas que alguma da normação prevista lhe suscita, e depois estará ao dispor dos senhores deputados para as questões que entenderem formular, entenda-se, passa a redundância, relacionada com esta matéria, como é óbvio. Agradecendo uma vez mais ao Sr. Almirante, dava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Para mim é um grande gosto e também uma honra poder, nesta Casa da Democracia e aqui nesta Comissão, dizer a minha opinião sobre leis que são informadoras do Estado e das Forças Armadas, a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas. Tanto mais que há 5 anos, pouco mais ou menos, tive também o gosto de estar aqui nesta mesma comissão para tratar simetricamente das mesmas leis quando fui chefe de Estado-Maior da Armada. Portanto, aproveito esta ocasião para saudar as caras conhecidas já desde essa altura, pessoas que se têm dedicado à defesa e também à segurança há muitos anos, e que foram protagonistas de mudanças significativas das então leis de defesa nacional e da organização de bases das Forças Armadas, no sentido de as melhorarem e expurgarem de alguns elementos nocivos, na minha perspectiva, que foram postos nessa altura aqui à colação. Saúde, portanto, todos. Agradeço o convite do Sr. Presidente, transmitido através do Sr. Coronel Vila de Brito, que teve a amabilidade de me providenciar a informação mais atualizada, de maneira que eu pudesse, enfim, com propriedade, dizer pelo menos a minha opinião. Bom, e começo por dizer que a reforma que há 5 anos aqui foi decidida, com o parecer unânime dos partidos PS, na altura, PSD e CDS, quero a Vossa Excelência dizer que estou enganado. Com abstenção do CDS, peço desculpa. Portanto, ainda não está hoje completamente implementada. Portanto, há aspectos na saúde, nas funções dos chefes de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, no ensino, que não estão ainda completamente implementadas e, sendo assim, já se está a tentar fazer novas mudanças. Ora bem, isso para as Forças Armadas, que são um pilar do Estado e que exigem estabilidade, não é, na minha perspectiva, boa coisa. E gostava de, neste enquadramento, dizer que acho que é importante que os senhores deputados tenham uma visão, transmitir-lhes a minha visão de que as Forças Armadas passam por momentos de grande dificuldade nesta altura. Quer ao nível institucional, pelas mudanças sucessivas que têm ocorrido, quer, enfim, ao nível pessoal, pelas dificuldades que são também conhecidas, que os militares vão enfrentando, pela incerteza em relação ao futuro, e muito brevemente eu dir-vos-ia que as dificuldades incidem nos ramos, certamente com diferenças, porque incidem mais, na minha perspectiva, nos ramos que são tecnologicamente mais dependentes. E, portanto, eu poderia dizer-vos que na Marinha, que é o que eu conheço bem, os navios navegam muito menos, as missões de fiscalização não são feitas como deviam ser, os navios têm avarias sucessivas, são navios muito velhos, corvetas e patrulhas com mais de 40 anos, de manutenção absolutamente anti-económica, a manutenção da Armada, que é basicamente feita no arsenal do Alfeite, vai tendo dificuldades muito significativas, porque o arsenal do Alfeite tem perdido valências absolutamente fundamentais, quer ao nível dos sistemas de armas e equipamentos, designadamente para os novos submarinos. Posso-vos dizer que, em resultado destas dificuldades, o dispositivo naval não é cumprido, e eu conheço bem o mar porque estive lá 25 anos e continuo todas as semanas a lá ir, sempre que posso, verifico, de facto, que há uma predação enorme de recursos que as artes ilegais pululam ao longo da nossa costa e que a fiscalização é muito deficiente. No que diz respeito à Força Aérea, muitas destas coisas também são verdades. Muito menos horas de voo, pela desmotivação dos pilotos, falta de pilotos qualificados, não qualificação dos pilotos que precisam de ser qualificados. O Exército vive momentos muito difíceis, pela falta de efetivos, despovoamento dos quartéis, etc. Para não falarmos nos cancelamentos de programas que aconteceram, que são absolutamente fundamentais, na Marinha, portanto, as lanchas de fiscalização costeira e os patrulhas oceânicos, no Exército, as viaturas blindadas e os helicópteros, pode-se discutir de uma forma ou de outra, e, basicamente, na Força Aérea, o que significa é a fuga de pilotos para o mundo civil. Eu queria-vos dizer que, na minha apreciação, já o disse, já o escrevi, o descontentamento nas Forças Armadas não tem paralelo na nossa democracia. E é neste enquadramento que nós vamos, de facto, ter estas mudanças introduzidas pela Lei de Defesa Nacional e pela Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas. E, enfim, numa apreciação genérica, eu parece-me poder inferir da resolução do Conselho de Ministros que foi o catalisador desta mudança, portanto, a resolução do Conselho de Ministros 26 de 19 de abril de 2013, tem objetivos claros, que são explícitos, designadamente racionalizar a despesa militar, conferir mais poderes ao Sr. General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e objetivos não explícitos, mas que se podem deduzir do enquadramento que está em vigor, designadamente relativos à separação, ou pseudo-separação, da Autoridade Aeronáutica e da Autoridade Marítima, quer da Marinha, quer da Força Aérea. Objetivo este que não está claramente expresso em nenhuma documentação oficial, mas que Na comunicação social tem sido objeto de uma campanha que vem perdurando há muitos anos e nós vamos percebendo que assim é. E vou ao primeiro objetivo explícito, que é racionalizar, de facto, a despesa militar. Bom, e quando se tem este objetivo, verifica-se que a enorme diminuição de orçamentos não necessitou de nenhuma reforma. Foi implementada pelas circunstâncias, fruto da situação de emergência que se vivia, de facto, em Portugal. Mas se é verdade que a racionalização da despesa militar tinha como grande objetivo melhorar a componente operacional das Forças Armadas, o que se verifica é que a partição dos recursos, ao invés, favoreceu exatamente as despesas com pessoal, cortando as despesas com investimento e operação e manutenção, de tal forma que nos ramos tecnologicamente mais dependentes, Marinha e Força Aérea, as despesas com pessoal se situam hoje perto dos 80%. Os rácios normais nos países de referência, enfim, são para estes ramos 50% para pessoal, 25% para operação e manutenção e 25% para investimento. E, portanto, ao invés de racionalizar no sentido de aumentar a operacionalidade, o que se verificou foi uma racionalização no sentido de diminuir a operacionalidade dos ramos por diminuição dos investimentos e por diminuição das verbas para operação e manutenção. Bom, em relação ao segundo objetivo explícito, de aumentar os poderes do Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, bom, eu parece-me que se introduziram esdrúxulamente uma tal panóplia de poderes na entidade Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que se apaga o papel que o Sr. Ministro deve ter, que se apaga o papel que os chefes de Estado-Maior devem ter e inclusivamente, se reduzem à mais ínfima espécie as funções dos órgãos de conselhos, que são fundamentais para a conjugação e para os compromissos que devem existir dentro das Forças Armadas. Eu refiro-me exatamente ao Conselho Superior de Defesa Nacional, refiro-me ao Conselho de Chefes de Estado-Maior e refiro-me ao Conselho Superior Militar. Em relação ao outro objetivo que eu deduzo, mas que não está explícito, que é no sentido de afastar a Autoridade Marítima e a Autoridade Aeronáutica dos ramos, Marinha e Força Aérea, eu julgo que, ao contrário de se melhorar este enquadramento, piorou-se significativamente a forma como a lei estatui o que compete a cada um, e em lugar de se minimizarem equívocos que, na minha perspectiva, nunca existiram, potenciaram-se esses mesmos equívocos. Eu, depois da especialidade, passarei a explicitar exatamente isto que quero que acabei de dizer. Portanto, penso que destes três grandes objetivos, racionalizar a despesa militar, os resultados não foram bons. No que diz respeito a aumentar os poderes do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, penso que o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não pode ser omnisciente, omnipotente, não pode ser o reitor nem o bastonário das suas funções e não pode apagar as funções políticas que competem ao poder político, ao Sr. Ministro, as funções que competem de comando aos chefes de Estado-Maior dos ramos e apagar um fórum ou fora de consensualização das questões das Forças Armadas, como é o que se passa em relação ao Conselho Superior de Defesa Nacional, ao Conselho Superior Militar e ao Conselho de Chefes de Estado-Maior. No que diz respeito ao objetivo implícito, não explícito, das questões da Autoridade Marítima e da Autoridade Aeronáutica, penso que, em lugar de se simplificar, se criaram problemas que não existiam, como eu passarei depois a explicitar mais precisamente, se Vossa Excelência me derem essa oportunidade, mais à frente. E, sob a generalidade, era isto que eu gostava.
Mas pode continuar,
senhor. Posso? Muito bem. Bom, então, se posso continuar, passaria a focar-me na especialidade, naqueles artigos que eu junto, que eu julgo que são os mais relevantes nas modificações às leis que estão agora aqui presentes. Eu não ia, portanto, entrar em grandes detalhes por aí abaixo, porque se fôssemos trabalhar em filigrana no que diz respeito ao articulado das leis, muito mais, certamente, teria que dizer. Mas penso que, para este nível, o que é importante é focar os pontos que me parecem mais relevantes. E assim, passando à Lei de Defesa Nacional, eu começaria pelo artigo 7º. Pelo artigo 7º, e só para notar, que desapareceu como órgão responsável pelas Forças Armadas... Não, perdão, artigo 7º, em que se corta a dimensão de segurança ao conceito estratégico de defesa nacional. Bom, as modernas teorias dizem que a segurança, hoje em dia, não pode ser dissociada da defesa, designadamente da defesa militar. Tudo isto faz um conjunto e, portanto, julgo que esta modernização que teria sido introduzida nesta legislatura e que me parecia bem, aliás, decorrente do que estava no programa do Partido Social Democrata com que se apresentou às eleições, no que diz respeito a esta dimensão, eu julgo que seria um bom caminho. Mas noto que se cortou, de facto, a dimensão de segurança. Punha isto, portanto, à consideração de Vossa Excelência. No artigo 8º, órgão responsável pela Defesa Nacional, verifico que desapareceu o Conselho Superior Militar. Na sequência do que eu disse na generalidade, portanto, de facto, o downgrade do próprio Conselho. Enfim, tenho aqui também uma nota, mas isto é mais para o debate político, que em relação, no artigo anterior, no artigo 7º, em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional, verifico que o Parlamento, os grupos parlamentares, não têm, deixaram de ter capacidade de apresentar um conceito estratégico de defesa nacional. Bom, no artigo 9º, o Sr. Presidente da República passa a nomear os comandantes de força, oficiais generais e os representantes militares do estrangeiro, sob proposta do Sr. General, Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Não consegui detectar se os chefes dos ramos, que são os comandantes dos ramos e os responsáveis pelo pessoal, são ouvidos nesta nomeação. O que me parece absolutamente esdrúxulo, porque, enfim, os oficiais de marinha são da marinha, têm um chefe e, pelo menos, deve ser ouvido, ou os da Força Aérea, tanto são da Força Aérea e os do Exército, e parece-me que os seus comandantes devem ser ouvidos nestas nomeações. Bom, em paralelo com isto, vamos ao artigo 17, em que o Conselho Superior de Defesa Nacional é expurgado destas competências. Portanto, na lei que está ainda hoje em vigor, o Conselho Superior de Defesa Nacional propunha ou deliberava sobre estas nomeações, embora fosse o Sr. Presidente da República que depois, por decreto presidencial, nomeasse os respectivos chefes. Passando à frente, verifico no artigo 19º que o Conselho Superior de Defesa, o Conselho Superior Militar deixa de ter qualquer competência orçamental, ao invés do que, de facto, acontece hoje em dia. Embora continue a ter competências no que diz respeito à lei de programação militar, que tem impacto orçamental muito maior do que o impacto anual do orçamento. Bom, parece-me mal, porque a consensualização entre o poder político, representado pelo Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os chefes dos ramos e dos chefes de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, era muitas vezes aí conseguida. E, portanto, julgo que esta é uma questão também importante. Mas, passando à frente, eu ia ao artigo 23º, que estatui que os chefes do Estado-Maior do Exército, da Armada e da Força Aérea dependem hierarquicamente do chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas nas matérias relativas à capacidade de resposta das Forças Armadas, muito bem, designadamente na prontidão, emprego e sustentação da componente operacional do sistema de forças. Ora bem, como é que isto pode ser execuível? Ora, os chefes de Estado-Maior dos ramos têm a obrigação de comandar o seu ramo. Se a sustentação das forças que comandam está como função de Sua Excelência, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, introduz um patamar entre quem tem, de facto, o poder, que é o poder político, e o Sr. Ministro, porque sustentar forças implica, certamente, recursos humanos e financeiros que não estão ao alcance do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, introduz um patamar entre quem tem a obrigação de comandar e de ter os recursos necessários para a eficácia e eficiência das suas forças, quem tem os recursos, que é o Sr. Ministro, não é? E quem não tem os recursos, que é apenas um interlocutor, não é? das necessidades dos ramos perante o Sr. Ministro. Certamente, quando os chefes dos ramos, no futuro, se isto vier a ser aprovado, coisa que eu não espero que aconteça, forem falar com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que acontecerá é que ele lhes dirá: Senhor Almirante, Senhor General, isso não, eu compreendo, falarei ao Senhor Ministro para resolver esta situação, porque eu não tenho os recursos necessários para acorrer às necessidades que o Senhor Chefe de Estado-Maior me está aqui a colocar. Bom, portanto, eu parece-me que isto é absolutamente contraproducente. E na Lei de Defesa Nacional temos o famoso artigo 33 da capacidade eleitoral passiva. Eu julgo que não vou ter necessidade de tratar o Sr. General Lianes por Sr. Lianes, ou o Sr. General Leandro ou Rocha Vieira por Sr. Rocha Vieira ou Sr. Leandro, porque parece-me que, do que li na comunicação social, o bom senso prevaleceu e o abate aos quadros não irá suceder, mas haverá uma espécie de uma licença que ainda não percebi bem o que é. Bom, e isto são as grandes questões em relação, e de uma forma muito sucinta, em relação à Lei de Defesa Nacional.
Lobofa.
Muito bem. Então, passávamos à Lobofa. Bom, e então íamos artigo 1º. Coerentemente com o que está na Lei de Defesa Nacional, no artigo 1º, o Conselho Superior Militar desaparece. Na minha perspectiva, desajustadamente. E vamos ao artigo 6º. Artigo 6º, princípios de organização. Ora bem, introduz aqui no número 2D um parágrafo que, visando expurgar equívocos, segundo tenho visto na comunicação social, na minha perspectiva, ao contrário, vem introduzir equívocos, como eu vou passar a explicar. E diz assim que, no âmbito das atribuições afetas ao Ministério da Defesa Nacional, os ramos disponibilizam recursos humanos e materiais necessários ao desempenho das competências de órgãos ou serviços regulados por legislação própria, nomeadamente a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional. Bom, minimizou-se o problema que passou nas várias fases, enfim, legislativas, até por se haver uma perspectiva de mudança do nome da Marinha para a Armada, não é? Encontrou-se esta solução, que, na minha perspectiva, é muito pior do que a que estava. E é muito, muito pior do que a que estava, porque pensem só nesta questão. Um navio tem um comandante, é dado à autoridade marítima. Quem manda é a autoridade marítima. O comandante naval, que é o responsável pelas unidades navais, deixa de ter responsabilidade sobre essa unidade. Isto é uma questão prática. Mas vamos ver quais são as consequências no edifício da defesa deste parágrafo que aqui está. E vamos verificar, senhores deputados, senhoras deputadas, que, de facto, se vai perverter a hierarquia militar, se vai perverter a hierarquia militar, de uma maneira completamente desapropriada. E que, no limite, até pode levar a que o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tenha funções executivas ao nível da Autoridade Marítima e da Autoridade Aeronáutica, como eu passarei depois à frente a explicar no artigo 10º e no artigo 13º. Bom, e tanto mais eu gostava aqui de dizer que esta questão do duplo uso, que tem sido a nossa paradigma operacional, genético, dos últimos 200 anos da Marinha, tem vindo a fazer caminho na Europa, designadamente na nova, no novo desenho da estratégia marítima europeia. O duplo uso está lá, com utilizações civis e utilizações militares. Nós que temos um sistema que funciona perfeitamente, ou que funciona adequadamente, que tem uma racionalidade financeira, genética e operacional irrecusável, pois vamos arranjar problemas onde eles, de facto, não existem. Ou seja, o diferencial dos problemas que se criam e dos diferenciais dos problemas que resolvem é negativo em relação àqueles dos problemas que se criam. Os nossos vizinhos espanhóis, que há anos resolveram expurgar a Armada, porque lá a Marinha chama-se Armada, de qualquer função de polícia ou de fiscalização nas suas águas, rapidamente verificaram da inconveniência desse caminho, promulgando em 2010 o Real Decreto 194, não é, que estabelece a autoridade de polícia às guarnições das unidades navais, seguindo o nosso caminho de uma maneira muito mais, num patamar diferente do que aquele que nós tínhamos. Bom, portanto, eu julgo que quando se começa a mexer em coisas que funcionam e que não há necessidade de mexer para criar, satisfazer, enfim, desígnios que eu não quero classificar, arranjam-se problemas onde eles não existam. É este de facto o caso. Bom, mas passando à frente, depois eu explicitarei isto mais, se Vossas Excelências quiserem aprofundar esta questão. Artigo 8º. Artigo 8º, diz, no número 2, diz: o ENCFA, portanto, Estado-Maior, um Estado-Maior, tem ainda como missão garantir as condições para o funcionamento do ensino superior militar e da saúde militar nos termos da lei. Quer dizer, isto, em termos doutrinários, é, na minha perspectiva, um verdadeiro disparate. Um Estado-Maior é um órgão fundamentalmente de conselho. Quem tem os recursos para garantir o funcionamento da saúde e do ensino, não é? Certamente é o poder político. Não é o chefe de Estado-Maior, não é o ENCFA, não é? E não é certamente o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Mas isto ainda perverte aqui outra área. É que se os chefes dos ramos são responsáveis pelo comando dos ramos, pela sua sustentação, designadamente como force providers, que é o que o desenho que se está aqui a entender que os chefes devem ter, então como é que os chefes podem ser responsáveis pela sustentação sem terem participação na saúde? E como é que podem ser responsáveis pela preparação das forças sem terem responsabilidades de garantir o ensino, que fica no ENCFA, pelo que está aqui? Bom, é uma questão que gostaria que fosse vista. É esta a minha opinião. Além disso, passando à frente, vamos para o artigo 9º. E no artigo 9º, desaparece o Comando Operacional Conjunto e muda-se de nome para o Comando Conjunto para as Operações Militares. Bom, eu gostava aqui de abrir um parênteses, ainda que não foquei quando falei na generalidade, que é este. Quando se mudam os nomes, deve-se ter uma intenção. Há um desígnio, há uma vontade, há um propósito. Bom, mas que eu não consigo detectar. E não consigo detectar porque não conheço, ao contrário do que conhecia em 2009, quando se fez esta reforma, as leis orgânicas dos ramos do Ministério da Defesa e do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não conhecendo isso, quer dizer, portanto, podem de facto mudar os nomes, mas para mim não consigo perspectivar qual é o desígnio, qual é a função. Bom, mas eu gostava de pôr aqui também aos senhores deputados a ideia do que é, qual é a minha ideia de um comando, do comando conjunto para as operações militares. E a primeira questão que eu gostava de pôr aqui é que perguntar se Vossas Excelências têm a ideia de quantas operações militares o país desempenhou desde a democracia, comandadas pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bom, só houve uma. Só houve uma. Que foi a operação de evacuação da Guiné, que eu tive a grande honra de ter protagonizado como comandante da Força Naval. Porque todas as outras é, basicamente, o acompanhamento de destacamentos que não estão sob o comando do SENCFA, ou que não estão fecho a transferência de autoridade para outros comandos, ou na NATO, ou na União Europeia ou nas Nações Unidas. Bom, e então, como o comando operacional que existia conjunto já se estava a desenhar para ter perto de 100 elementos, eu pergunto, não é, se isto é rentabilizar, se é operacionalizar, se é de facto tornar eficiente este comando. Se isto é, não é de facto desperdiçar recursos. Nada contra o comando operacional conjunto, que se chama agora conjunto para as operações militares. Mas certamente, quando Vossa Excelência se debruçarem sobre as leis orgânicas dos ramos e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, era importante notarem qual vai ser a dimensão do comando operacional conjunto e para quê. Bom, o comando operacional conjunto, na minha perspectiva, deve ter um core de capacidades em recursos humanos e materiais suscetível de crescer. Chamam o exército em ordem de batalha. Ou seja, eu tenho um core, quando tenho uma operação, chamo os elementos que são designados. É como a NATO faz. Eu vivi anos na NATO, e a NATO comandava forças, não é? Mesmo na guerra, não é? É assim que se faz. Vai-se buscar algum mentis aqui e ali, que se treinam todos os anos, duas e três vezes. Bom, em lugar de estarmos, não é, a criar órgãos esdrúxulos, não é, que, de peso desproporcionado dentro das Forças Armadas. Bom, mas isto é apenas um parênteses. Porque este comando operacional conjunto não tem nada a ver com o que se designou, e bem, por missões reguladas por legislação própria. Ou seja, autoridade marítima, farolagem, autoridade aeronáutica, etc. E na lei de 2009, no artigo 6, no número 6 deste artigo 9, previa-se bem que o comando operacional conjunto se articulasse com os comandos de componente. De maneira, porque os comandos de componente, quer dizer, o dia-a-dia, por exemplo, da Marinha, é a fiscalização da pesca, a repressão do contrabando, a busca e salvamento. E, portanto, se é que o SENCFA tem que ter uma visão global do que está a acontecer, o seu comando operacional tem que se articular com os comandos de componente. E isso foi expurgado daqui. Foi expurgado daqui no sentido de se fazer uma perversão com o que eu reputo de inaceitável da cadeia hierárquica das Forças Armadas. Porque, reparem bem nisto, quer dizer, se vamos à frente ao artigo 10º, número 3, não é? E diz que o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas é responsável por o cumprimento das missões de natureza operacional nos planos externo e interno. E não se isenta o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas das missões reguladas por legislação própria, como estava na lei antiga, no número 10, número 3. Ou seja, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pode, não é, avocar os comandos de componente, fazendo um curto-circuito à cadeia hierárquica que deriva dos chefes dos ramos, não é? E até, se for um chefe de Estado-Maior exclusivista, comandar as operações de fiscalização da pesca, não é? De busca e salvamento, de repressão do contrabando, ou seja, missões cometidas à Autoridade Marítima Nacional. Eu, portanto, acho que eu, nem todas estas questões, acho que esta questão é uma questão absolutamente detrimental das funções dos chefes de Estado-Maior dos ramos e completamente inaceitável na minha perspectiva. E exponho as razões que acabei de dizer aos senhores deputados para que Vossa Excelência considerem. Porque estas coisas não são importantes quando estamos em tempo de paz. Estas coisas não são importantes quando vivemos agora, felizmente, neste momento de distensão. Estas coisas são importantes quando são importantes, quando temos homens a morrer, quando temos questões que têm que ser tratadas profissionalmente. E isto é uma forma não profissional de tratar este assunto. Porque, se Vossa Excelência querem ver, o Senfa, não sendo isentado das missões reguladas por legislação própria, não é? Pode, pelo artigo 15º, reparem o que se passa aqui, número 5, para efeitos de apoio ao exercício do comando por parte do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os comandos de componente que dependem dos SEMES e que têm, entre outras funções, o comando das operações reguladas por legislação própria, os comandos de componente, poderão ser colocados na sua dependência direta. Ou seja, isto é a mesma coisa que na política haver um senhor ministro, primeiro-ministro, senhor ministro, secretário de Estado, e o senhor primeiro-ministro dá ordens diretamente ao secretário de Estado, passando por cima do senhor ministro. Se isso na política não é bom, nas Forças Armadas não pode acontecer. Bom, aliás, também queria dizer que, prudentemente, em 2009, as propostas de alteração da Lei Orgânica de Base das Forças Armadas, feitas pelo PSD, incluíam a isenção do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas das missões reguladas por legislação, das missões particulares reguladas por legislação própria. Isto é memória de quem por aqui passou e quem guardou alguns documentos que são relevantes nesse aspecto. Bom, artigo 10º, volto ao artigo 11º, e para notar que já não chegam as letras do alfabeto para as funções que incumbem ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas, mais esdrúxulo que isto tudo, é isto. No número 11, número 1, Zulo Z, deixem-me ver bem. Z. Zulo, peço desculpa deste ato falhado. Vez 11. Zulo. Diz assim: emitir parecer sobre as deliberações previstas no número 3 do artigo 19º, quando solicitado pelo Ministro da Defesa Nacional. Ou seja, estas funções são deliberações do Conselho de Chefes de Estado-Maior. Ora, o Conselho de Chefes de Estado-Maior, como Vossa Excelência sabe, é presidido pelo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E tem um modo próprio de gerir as suas deliberações, normalmente por consenso ou por votação quando não há consenso. Então, o presidente do Conselho, não é? Que está obrigado, penso eu, a uma deliberação em que ele tomou parte, quer votando a favor, quer votando contra, não é? É suscitado a emitir um parecer sobre a deliberação que ele próprio tomou. Ou seja, se a deliberação for no bom sentido e tiver a bondade, naturalmente as coisas correm normalmente. Se por acaso for contra, o que dizem os chefes de Estado-Maior deixa de ter alguma relevância. Parece-me isto também uma novidade, enfim, esdrúxula. Finalmente não. 19º, o Conselho de Chefes de Estado-Maior passa a ser um órgão deliberativo e de conselho do Sr. Chefe de Estado-Maior, do Sr. Chefe de Estado-Maior General. Não me parece que esta seja uma boa solução. Porque se é deliberativo, libera. Se dá conselhos, aconselha. E, portanto, esta mistura não me parece. Parecia muito mais adequado a conjugação dos e a concertação dos chefes de Estado-Maior com o chefe de Estado-Maior-General, como estava previsto na anterior lei. Finalmente, para não poder ser acusado de ter alguma questão em relação às funções do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, eu parece-me que no artigo 23º, não é? O senhor chefe de Estado-Maior-General, que é a prorrogação do mandato dos chefes, não vejo razão para que o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não seja ouvido. Portanto, é ouvido para a nomeação, mas para a prorrogação já não. Ao contrário do que acontecia na lei antiga. Ou não, ou melhor, na lei que está em vigor. Em síntese, três grandes objetivos, dois explícitos: racionalizar a despesa militar, mais poderes ao Sr. General Senkfa, um não explícito, tirar equívocos relativamente à autoridade marítima e à autoridade aeronáutica. O primeiro, racionalizar a despesa militar, foi atingido pela uma enorme redução dos orçamentos, com diminuição da operacionalidade das Forças Armadas, como eu aqui acabei de dizer. Mais poderes ao Sr. General Senkfa parece-me imprudente. Nós não conhecemos o futuro. E acho que deve haver um balanço entre um equilíbrio entre os poderes do Sr. Ministro, dos Conselhos Superior Militar, Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho de Chefes, Chefes dos Ramos. E esse balanço, na minha perspectiva, é aqui pervertido. Além disso, cria-se aqui, na minha perspectiva, uma dificuldade executiva em relação ao Sr. General, Chefe dos Estados-Maiores-General das Forças Armadas, porque não tem os recursos nem a capacidade para resolver estes problemas, designadamente da saúde, do ensino, da sustentação das forças. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas deve ser, na minha perspectiva, um comandante de forças, não deve ser um comandante dos ramos. Os comandantes dos ramos são os chefes. Bom. E o terceiro objetivo, não explícito, da clarificação da Autoridade Marítima e da Autoridade Aeronáutica, acabei de vos dizer as perversões que introduziu esta clarificação. Penso que as leis necessitam de muito aprofundamento e de muito trabalho para terem coerência doutrinária, para terem eficácia e eficiência e, mais, para dignificarem quem as faz, que são Vossas Excelências, para dignificarem quem as promulga, que são o Sr. Presidente da República, e quem as executa, que devem ser as Forças Armadas. E terminei a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Almirante, pelos pontos de vista que aqui nos trouxe. Passamos à fase das perguntas. Sr. Deputado Miranda Calha. Só. Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado Correia de Jesus. Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Em primeiro lugar, uma saudação ao Sr. Almirante Melo Gomes. Temos grande apreço na sua vinda à Comissão. Aliás, já aconteceu com antigos responsáveis militares e também com antigos responsáveis políticos. E, obviamente, que o trazer à nossa Comissão daquilo que é a vossa própria experiência no desempenho das funções que exerceram, naturalmente que é um contributo importante para nós podermos analisar aquilo que é o desenvolvimento desta legislação que agora estamos em presença, que é não só a Lei de Defesa Nacional, como também a Lei de Base e Organização das Forças Armadas. Eu penso que foi perfeitamente clara a intervenção do Sr. Almirante, pôs o assento naquilo que eram as condições ou as situações especiais que considerou que eram relevantes considerar nesta matéria. E penso que foi perfeitamente claro, muito objetivo e muito concreto. Eu, de qualquer modo, deixava, além de agradecer, obviamente, essa informação, deixava aqui um ou dois pontos que gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a sua intervenção. Falou-se numa questão que é cara à Marinha, que é a Autoridade Marítima Nacional. E, portanto, se eu bem entendi, em relação a estas matérias, aquilo que vem proposto na legislação, digamos, altera o que estava na legislação em vigor e altera, portanto, para pior, segundo o Sr. Almirante. Isto quer dizer que o articulado que existia e que existe é de manter ou será de alterar noutro tipo de sentido? Isto é uma parte. Depois, o Sr. Almirante também falou nesta relação entre os diversos concelhos. E, obviamente, que isto também é uma parte muito importante, visto que há alterações aqui substantivas, não só por causa da conformação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas, por outro lado, também por aquilo que são as competências em termos destes concelhos. E eu gostava que nesta matéria precisasse um pouquinho mais, especialmente na parte do Conselho de Chefes, quais são as suas, digamos, um pouquinho mais longe em termos daquilo que deveria ou que poderia ser, na sua opinião, o aprofundamento das competências neste campo dos conselhos de chefes. E depois havia uma outra matéria que foi já na parte final da sua intervenção, que sintetizou em relação à questão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que a preocupação é essencial, visto que o comandante ou o chefe de Estado-Maior-General é, acima de tudo, um comandante de força. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, objetivamente, a vertente operacional é a substância deste mesmo conselho, deste mesmo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, onde é que está a incompatibilidade em relação àquilo que está vertido na lei? E, para já, eram estas três coisas.
Muito obrigado, Sr. Almirante da Casa. Sr. Tomás Marques,
presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, muito obrigado pela sua, pelas suas observações que fez em relação a estes diplomas que aqui estão em discussão. Eu gostava de lhe colocar uma questão que se prende com a forma como o Sr. Almirante vê uma solução para este problema que eu aqui lhe vou colocar e que se prende com os problemas da saúde e com os problemas da educação militar, da formação militar. Esta legislação que aqui nos é dada a discutir e que se enquadra no âmbito de uma reforma que, como eu tenho insistido, repito, porque o Sr. Almirante está nesta audição, não esteve nas outras, que requer a aprovação de diversos diplomas, e nós aqui apenas temos uma fatia da PISA, não é? Falta-nos o resto da PISA, e nós apenas estamos aqui com duas fatias, temos aqui apenas duas fatias e não sabemos como é que vai ser o resto da PISA. E no âmbito desta discussão nós ficamos sem perceber exatamente, temos aqui uma ideia do que é que vai acontecer aos ramos, temos aqui uma ideia do que é que vai acontecer ao SINGFA, ao Estado-Maior, mas não temos aqui uma ideia do que é que vai acontecer ao Ministério da Defesa. O Sr. Almirante, aliás, referiu esse ponto. Qual vai ser o papel de cada uma destas entidades no desenho final da estrutura da Defesa Nacional? Mesmo aqueles sobre os quais temos uma ideia, só temos uma ideia. Não temos propriamente o conhecimento daquilo que vai acontecer. E esta questão coloca-se, do meu ponto de vista, de sobremaneira, na componente saúde e na componente educação. E porquê de sobremaneira? Porque quer uma, quer outra, são responsáveis hoje na estrutura das Forças Armadas pela qualidade do aprontamento, mas também por uma fatia muito importante do orçamento. e de afetação de recursos humanos. São milhares de homens e de mulheres afetos a estas duas missões, que são missões importantíssimas e estruturantes nas Forças Armadas. E o caminho que aqui é apontado, nestes diplomas que aqui nos são dados a conhecer, é um caminho de concentração no SENCFA destas competências. Como alguém aqui referiu, temos o SENCFA comandante, o SENCFA reitor e o SENCFA diretor de hospital. Bom, mas não me pareceu perceber, não deste conjunto de audições que fez a propósito desta lei, mas da primeira audição que se fez a propósito destas propostas, mas a propósito do primeiro conjunto de audições, que foi dos chefes militares em conjunto, que ouvimos sobre estas propostas de lei, não me pareceu resultar daqui que, apesar desta concentração de competências no SENCFA, no domínio da saúde militar e no domínio da educação, fossem desaparecer dos ramos as direções de saúde e, eventualmente, as direções de instrução e doutrina, não sei exatamente agora a designação que cada uma delas tem. Portanto, parece-me que está daqui a resultar não uma racionalização, mas um acréscimo em duas áreas muito sensíveis, quer pela importância que têm, quer pelo peso orçamental e humano que têm. E, ao mesmo tempo, parece que ao Ministério da Defesa se pretende retirar qualquer competência nesta matéria. Portanto, aquilo que eu lhe... sobre o qual eu gostava de ouvir, é como é que nós resolvemos esta equação. Então, mas afinal estamos a racionalizar aumentando estruturas em áreas já de si muito pesadas. Então o que é que se faz? Retira-se completamente aos ramos a componente, a sua capacidade em termos de educação e em termos de saúde e concentra-se isso tudo no SENCFA? Ou acumula-se? Ou, pelo contrário, devemos concentrar o SENCFA no comando operacional, nas questões de comando operacional, e deixar aos ramos estas questões de aprontamento. Porque eu parecia muito negativo que nós, no resultado de um esforço que foi feito ao longo de muitos anos e que está a ser concretizado hoje com aspectos muito negativos, mas com as dificuldades próprias de um processo desta natureza, está a ser concentrado, e estou-me a referir à concentração hospitalar e à concentração dos hospitais, dos vários hospitais militares num único hospital, e que é uma coisa sobre a qual todos estamos mais ou menos de acordo quanto ao objetivo, podemos estar em desacordo quanto à forma de sua implementação, mas é um passo que foi dado. Então agora deixamos de ter 4 hospitais, passamos a ter só um hospital, mas passamos a ter 4 direções de saúde e aumentamos a estrutura de apoio à saúde militar com o desígnio de reforçar a capacidade do SENCFA. Porquê? Porquê? E o mesmo para a educação. Portanto, será este o caminho? Eu tendo a achar que não. E gostava de ouvir a sua perspectiva sobre isto. Como é que nós resolvemos esta equação? Muito obrigado.
Senhor deputado Marcos Postigel, senhor deputado Correia dos Touros, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor almirante Melo Gomes, tenho muito gosto em vê-lo de novo nesta sua casa e nesta Comissão de Defesa. É evidente que ouvi tudo o que disse com a maior atenção e, seguindo o conselho do meu ilustre colega Miranda Calha, anotei todas as observações que aqui fez sobre as propostas de lei que estão em análise. Mas, ao longo da sua exposição, eu fui assaltado por uma dúvida que diria quase metafísica. De duas uma, ou estas propostas de lei foram feitas pelo Ministro da Defesa Nacional sozinho, metido no seu gabinete, ou foram elaboradas com a colaboração dos chefes militares, atualmente em posto, e pelas assessorias também integradas por militares, que existem no Ministério da Defesa e que acompanham a ação do Ministro, nomeadamente em matérias tão importantes como legislar sobre a Lei de Defesa Nacional e a LOBOF. Ora, se o Ministro fez isto sozinho, eu ainda admito que, não sendo o Ministro omnisciente nestas matérias, tenha cometido, tenha dado flanco em tantas matérias que constam destas propostas de lei e que foram aqui, digamos, detetadas pelo Sr. Almirante. Agora, se o Sr. Ministro chegou a esta conclusão, ou seja, se chegou a estas soluções legislativas que aqui estão preconizadas, tendo ouvido os chefes militares, tendo ouvido os outros militares que integram as suas assessorias, e se, apesar de tudo isso, as propostas aqui apresentadas evidenciam este caudal de mais soluções, de soluções incompletas, de soluções erradas, então, Sr. Almirante, o que me parece lógico concluir é que Vossa Excelência terá passado um atestado de incompetência a todas estas pessoas que colaboraram na elaboração destas propostas. Portanto, isto é uma questão que não tem nada a ver com a pessoa do Sr. Almirante, mas que tem a ver com o problema concreto com que nós estamos confrontados. Porque, realmente, se o Governo apresentou aqui duas propostas de lei, se na sua elaboração recorreu a quem de direito, que, na minha opinião, e há dias disse um ex-chefe de Estado-Maior-General que aqui se pronunciou sobre as mesmas propostas, que não há nenhum Ministro da Defesa que tome decisões sobre, presumo eu, não há nenhum Ministro da Defesa que tome decisões sobre matérias tão importantes desta magnitude que não ouça os chefes militares, que inclusive não fale com o Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas. Estas propostas estiveram no Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu excuso-me por dever de sigilo daqui a reproduzir o que lá se passou, e, além disso, foram também cotejadas com todos os elementos que constituem as assessorias do Sr. Ministro. E se, apesar de tudo isso, padecem de tantos males e tantos vícios, Sr. Almirante, eu fico, no mínimo, perplexo. Mas é uma, digamos, é uma perplexidade que eu quis aqui evidenciar, porque custa-me a crer que, relativamente a todas as dificuldades que aqui foram levantadas pelo Sr. Almirante, não possa haver uma outra visão sobre as mesmas propostas, sobre os mesmos artigos. E, aliás, nós agora, se analisarmos um pouco as suas observações em relação à especialidade, vamos, se não contrariar o ponto de vista do Sr. Almirante, pelo menos admitir que sobre os mesmos possa haver uma dúvida legítima, não só uma dúvida metódica, mas uma dúvida racional e pertinente. Quanto à opinião que o Sr. Almirante apresentou, ou melhor, a análise que fez sobre o conjunto destas duas propostas de lei, nomeadamente no que toca aos seus objetivos, é claro que neste momento ainda é um pouco difícil de prever quais são as consequências que a entrada em vigor destas leis vão ter no que toca ao prosseguimento desses objetivos. Portanto, tudo aquilo que o Sr. Almirante aqui nos disse reporta-se aos objetivos que correspondem à vigência das leis que neste momento estão no terreno e que estão a ser executadas. Bem ou mal, mas são aquelas que estão em vigor. Portanto, aqui, quando se apresentam estas propostas de lei, se se pretende racionalizar, se se pretende concentrar maiores poderes no SINCFA em detrimento dos poderes dos chefes dos ramos, etc., tudo isso são as soluções que estamos a analisar, que podem ter determinados objetivos, mas que neste momento é completamente impossível dizer se eles estão a ser alcançados ou não. Por exemplo, o Sr. Almirante diz que o objetivo da racionalização da despesa não está a ser alcançado. Bem, Sr. Almirante, eu compreendo a sua dúvida, mas quando diz que 80% do orçamento dos ramos está a ser absorvido por despesas de pessoal, eu, que, como o Sr. Almirante sabe, lido com estas matérias há muitos anos, não tenho ideia de números que no passado sejam muito diferentes destes. E tenho até ideia de ocasiões em que os encargos de pessoal eram superiores a estes 80%. Portanto, não me parece que isto possa ser aqui tomado como uma demonstração de que o objetivo não está a ser alcançado. Mas, enfim, é apenas uma observação que eu faço para que não se fique com a ideia de que o que se ouviu é um dado adquirido. Agora, se nós passarmos a uma análise de especialidade, Sr. Almirante, quando o Sr. Almirante, ao referir-se ao artigo 7º, diz que... Artigo 7º da Lei de Defesa Nacional, diz que corta-se a dimensão de segurança às competências do Conselho Superior de Defesa Nacional. Ora, eu gostaria... O Conselho Estratégico. Ora, eu gostaria de dizer se aqui este termo segurança está empregue naquele sentido que consta da expressão conjunta e omnicompreensiva de segurança e defesa, ou se porventura terá um significado diferente. Porque se assim for, então não surpreende que tenha desaparecido aqui a segurança. Uma dúvida, não é uma afirmação. Mas só para demonstrar que, de facto, quando estamos perante uma proposta de lei, significa que estamos perante um texto jurídico, que passará a ser, depois de for aprovado, um texto legal, e aí os problemas da interpretação revestem-se de grande importância. Também o Sr. Almirante, em relação ao artigo 8º, desculpe que eu esteja a cotejar um pouco aquilo que foram as suas, para eu próprio ficar esclarecido, porque eu tenho dúvidas. Quando o Sr. Almirante, no artigo 8º, diz que desapareceu do Conselho Superior Militar, e penso que também da competência do Conselho Superior de Defesa Nacional, que é este que eu me quero reportar agora, a competência para nomear adidos e nomear oficiais para as organizações internacionais. Ó, Sr. Almirante, eu sei de conselhos superiores, de reuniões de conselhos do Conselho Superior de Defesa Nacional, que foram convocadas exclusivamente para dar seguimento a nomeações urgentes nesta área. E lembro-me de ter sido dito na altura que tínhamos que alterar a lei do Conselho, sobre o funcionamento do Conselho e sobre as suas competências, precisamente para evitar que o Conselho tivesse que reunir para responder a situações desse tipo. Portanto, eu compreendo perfeitamente que essa competência tenha sido retirada, e a razão é só esta, e não há aqui qualquer diminuição de poderes do Conselho Superior de Defesa Nacional. Bem, sobre a capacidade eleitoral passiva, este é um tema que já foi aqui muito discutido, muito debatido, mas o Sr. Almirante tem no seu ramo alguns exemplos que que nos permitem abordar este assunto com alguma prudência e com o cuidado que, de facto, envolve esta matéria. Isto, não queria agora estar aqui a referir-me a situações passadas, mas não há dúvida nenhuma de que quando nós falamos das Forças Armadas, é evidente que eu sou, por formação e por convicção, um defensor da liberdade e, sobretudo, deste direito fundamental que é a pessoa eleger e ser eleita para os órgãos políticos, mas não há dúvida nenhuma de que o facto, não é por acaso que a Constituição prevê, em determinado passo, que os direitos dos militares, direitos, liberdades e garantias, possam ser restringidos, por razão, restringidos, no mínimo, por razões que se prendem com a sua condição militar. E não há dúvida nenhuma de que, quando, depois do exercício de um cargo político, se houver alguma cautela que se deva tomar relativamente a um militar que queira regressar às fileiras, isso não me parece despropositado, se tivermos presentes as preocupações que devem existir em matéria de coesão e disciplina militares. Mas faço apenas esta nota, não vamos discutir isso, porque o próprio Governo já, tanto quanto eu sei, admitiu alterar este assunto. Uma outra observação que gostaria de fazer relaciona-se com o artigo 8º e que tem sido aqui objeto de grande elaboração intelectual, nomeadamente por parte do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, e que tem a ver com o facto do SINCFA ter competências sobre as áreas da saúde e do ensino. Eu confesso que não percebo esta perplexidade. Esta competência, do ponto de vista teórico, pode estar nos ramos, pode estar no SINCFA e pode estar no ministro. Pode estar em qualquer um desses níveis de funcionamento do nosso aparelho de defesa. E o que eu sempre ouvi aos SINCFAs, passo a expressão um pouco pleonástica, o que eu sempre ouvi é que tinham pouco que fazer. Sim, sempre ouvi este queixume. Temos poucos meios e temos pouco que fazer. Portanto, se o SINCFA vir ampliadas as suas competências de modo a ter a tutela do ensino e da saúde, eu não percebo que mal é que vem ao mundo por esse facto. Dirão, mas isso reduz a competência do ministro, etc. Não, o ministro tem as suas direções gerais, que, por sua vez, não perdem qualquer influência e qualquer poder relativamente a todo o aparelho de defesa. Não vejo que haja aí uma razão decisiva. Não é que o Sr. Almirante pode perguntar, mas você acha que essa é a melhor solução? Não. O que eu acho é que não vem mal nenhum ao mundo por essa competência estar no âmbito das competências do SINCFA. Depois, há aqui uma outra coisa, que é o seguinte. É que o Sr. Almirante achou muito estranho, ou acha muito estranho, que no artigo 10º, número 3, o SINCFA possa avocar os chamados comandos de componente. E considera mesmo que isso é inaceitável. Pois, eu devo dizer ao Sr. Almirante que não considero isto tão inaceitável, nem mesmo acho que isto não deva estar aqui contemplado. Porque, baseado na experiência, já se tem verificado e podem verificar-se situações em que seja necessária uma utilização conjunta dos chamados comandos de componente. E se esses comandos não se entenderem entre si, é importantíssimo do ponto de vista operacional e do ponto de vista de resposta
às situações de emergência, que o SENCFA tenha esta competência de evacuar esses comandos. Portanto, é um ponto de vista, Sr. Almirante. O Sr. Almirante pode pensar diferentemente, mas não há dúvida nenhuma de que talvez esta seja a razão porque aqui se admitiu essa possibilidade. Depois, também uma questão que aqui tem sido posta com frequência e que o Sr. Almirante aqui introduziu, que é o facto do Conselho de Chefes deliberar e aconselhar. Bem, eu sempre, como jurista, sempre vi distinguir entre órgãos de competência deliberativa, portanto, órgãos deliberativos, órgãos consultivos, de consulta, competência consultiva, e órgãos de competência mista. Isto quer dizer órgãos que tanto aconselham como deliberam. Não é impossível, do ponto de vista teórico, pode existir um órgão de competência mista. E neste caso, é um órgão de competência mista. Há matérias nas quais dá conselho e noutras em que delibera mesmo. Portanto, isto só para dizer ao Sr. Almirante que, e não tinha tido ainda a oportunidade de fazer aqui este inciso de natureza jurídica, mas isto não tem nada de anómalo, isto é uma situação perfeitamente normal e que nós aqui deveríamos aceitar pacificamente. Sr. Presidente, Sr. Almirante, são algumas das observações, fui um pouco extenso, mas perante o caudal de dúvidas e de defeitos que o Sr. Almirante assacou a estas propostas de lei, eu achei que, em nome do meu grupo parlamentar, devia, pelo menos aqui, deixar também estas dúvidas para a reflexão dos meus colegas e, naturalmente, se o Sr. Almirante quiser fazer algum comentário, também lhe fico muito grato. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Correio de Justo. Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado. Ora bem, a questão que o Sr. Deputado me coloca relativamente à Autoridade Marítima Nacional, ou como estava desenhada na lei que está hoje em vigor e como se propõe, eu não tenho nenhuma dúvida que o que estava estatuído, ou que está estatuído na presente lei, que os órgãos e os chefes dos ramos são responsáveis pelas missões reguladas por legislação própria, ponto final, esclarece todos os equívocos e não causa perplexidades, nem dificuldades ao nível operativo, nem dificuldades ao nível genético e, pelo contrário, é um modelo que nós temos a funcionar há mais de 200 anos e que tem uma racionalidade absolutamente inquestionável. Porque os meios são indiferentemente usados, quer em ações de caráter militar, quer em ações de caráter não militar, na função de chapéu duplo que tem o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada. Coisa diferente é não isentar o Sr. Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas de, explicitamente, de responsabilidade sobre essa área, não é? E isto é muito importante, porque cria conflitos de competências entre o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe de Estado-Maior dos Ramos e a Autoridade Marítima Nacional. No sentido, aliás, do que disse o senhor Deputado Correia de Jesus. Não é? Porque quando o Comando Operacional Conjunto, ao Comando das Operações Conjuntas, não é isentado dessa responsabilidade, pode ter a perspectiva de comandar essas funções que são funções dos chefes dos Estados-Maiores dos Ramos e da Autoridade Marítima Nacional. E por isso é que eu digo, já agora pegando nas duas coisas, que quando o senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas avoca os comandos de componente, corre-se esse perigo de conflito de competências. Porque os comandos de componente têm que depender, em operações militares, certamente, de uma cadeia que tem no topo, no comando operacional, não é? O comando de nível operacional, que é diferente do comando operacional, eu já depois falo mais com isso assim, o senhor chefe de Estado-Maior-General. Os comandos de componente não têm que ser os comandos navais. São elementos que são dados ao senhor chefe de Estado-Maior-General dos diversos ramos, que comandam as diversas componentes dos ramos para forças que o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas emprega. Não, quando se diz que o comando de componente tem como funções, entre outras funções, não é? Desempenhar as funções das missões reguladas por legislação própria, não é? Essa é a missão dos dia-a-dia dos comandos operacionais, é a missão do dia-a-dia do comando naval. Quando o senhor general, chefe de Estado-Maior, quando tivermos uma missão militar, outra, só tivemos uma, temos outra, eu era comando de componente nessa altura, dependia do senhor general, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas não era eu o comandante naval. Nem isso faz sentido. Aliás, volto, quer dizer, eu depois falo mais em detalhe sobre isto para dizer como é que isto funciona nos países que têm forças armadas que para mim são, talvez, referências, não é? e que têm uma dimensão parecida com a nossa. Bom, mas em relação à autoridade marítima, eu penso que isto só vem incluir ou potenciar e criar problemas que não existem. Esses problemas, e aliás nós temos assistido ao longo dos anos, na comunicação social, nos mídia, uma campanha que eu não consigo identificar qual é a origem, não é? Em relação à autoridade marítima, que é das coisas que funciona bem em Portugal. Quer dizer, esta articulação entre os meios da Marinha é uma coisa exemplar, que aliás tem sido seguida nos outros países. Quer dizer, eu acho isto de facto uma coisa que, enfim, é absolutamente inacreditável. Vamos à Noruega. A Noruega, a guarda costeira, está metida dentro das bases da Marinha. Vamos à Holanda. Países democráticos, penso eu. A guarda costeira tem no seu quartel-general paredes meias com o centro de operações navais em Danelden. Os comandantes da guarda costeira, todos, têm sido oficiais de marinha incutidos nas funções de comandantes das guardas costeiras. Quer dizer, e nós que não temos o problema, que temos este sistema a funcionar, pois agora resolvemos criar problemas onde eles não existem, naturalmente. Os senhores não sabem, mas eu digo aqui isto. Quando se fala em racionalizar recursos, uma das questões essenciais é racionalizar o fluxo de informação. Bom, porque hoje a informação tem que ser conjugada, tem que haver a fusion da informação. O sítio onde se funde informação era e continua a ser no Comando Naval do Continente. O Comando Naval, neste momento, que recebe informações dos navios, informações da Força Aérea, informações dos esquemas de VTS, informações dos aliados, informações das polícias, exceto da GNR. E, portanto, funde informação e tem um cenário claro. Isto é importante ver o que é que se está a passar. Eu, quando era chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, apoiei a criação de um sistema de vigilância da costa chamado CIVIC, que custou 20 e tal milhões de euros. Dei técnicos qualificados da Marinha para implementarem esse sistema. No pressuposto de haver, e havia, um despacho do então ministro da Administração Interna que esse sistema era para ser partilhado com o sistema da Marinha. Instalaram-se os sistemas nos faróis da Marinha. Pois a GNR, neste momento, não passa informação, nenhuma informação, para, do sistema para o Comando Naval da Marinha.
Quer dizer, isto é possível? Isto é uma coisa que funciona num Estado racional? Isto é que é desperdiçar recursos. E, portanto, quando eu digo que é preciso termos cuidado e quando mexemos nos comandos de componente vistos como comandos de componente fixos, temos que ter, de facto, esse cuidado, porque está aqui em jogo a autoridade do Estado no mar, está aqui em jogo a colaboração que nós temos com a Polícia Judiciária há muitos anos de passar informações uns com os outros. E, portanto, isto são assuntos muito sérios. O senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tem todo o direito de dizer ao chefe de Estado-Maior da Armada: o senhor faz favor de dar-me um almirante, comandante de componente, para comandar uma força que eu vou mandar para Cabo Verde ou para a Guiné. Mas não tem o direito de chegar ao comando naval como comandante de componente, na minha perspectiva, e dizer assim: agora isto depende de mim. Porque quando nós desarticularmos este sistema, estamos a prestar um péssimo serviço ao nosso país. E estamos a embarcar numa coisa que é gravíssima. Estamos a embarcar na mistura, não é da política com os negócios, mas estamos a embarcar na mistura e na ideia de que controlamos o mar olhando para os ecrãs. Os sistemas de comando e controlo, e eu passei 25 anos nos navios, não é na marinha, passei 25 anos nos navios, comandei tudo e fui oficial desde cabo baixo até lá acima, estive na NATO, conheci isto como aos meus dedos. Nós criam-nos a falsa ideia que controlamos o nosso mar num ecrã de um computador. É completamente mentira. Aquilo é só parte da informação. Temos que lá estar, os navios têm que lá estar, não só para a dissuasão, mas para fornecer informação. E para fornecer informação tem que ser uma cooperação, como nós temos há muitos anos, com a Força Aérea, com a Polícia Judiciária, com os capitães de portos, com os navios, com os aliados, etc. Então isto admite-se que se estejam a duplicar meios, não é? Num país que está numa emergência financeira. Quer dizer, estamos a criar uma outra guarda costeira, não é? Desnecessariamente. Isto é, francamente, quer dizer, eu acho que isto é uma questão de Estado, que o Estado tem que pensar e tem que decidir, porque esta é que é uma questão verdadeiramente política. Bom, e portanto isto sobre a autoridade marítima e sobre o papel do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Vamos lá ver, o conceito que eu tenho, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, não é um comandante de ramos. Não comanda os ramos, comanda forças. As forças que ele precisa para uma missão que o poder político lhe dê. É isto. Como é que funciona no Reino Unido? Que eu conheço bem, trabalhei lá. O Reino Unido tem o chefe de Estado-Maior, que é o SHOD, e isso leva-nos aqui a outra conceptualização da reforma. E já lá vou. Mas o SHOD comanda operações dentro das áreas operacionais. Sabem quem é que define as áreas operacionais? São os parceiros de Vossa Excelência. Este é um poder político. Quando o Parlamento diz assim, a área operacional das Falkland é do paralelo tal e dos meridianos tais. Aí, quem lá entra? Principal Joint Headquarters, que é um comandante dependente do SENCF. É ele que manda. Nós cá, quer dizer, apreendemos essas coisas mal, não é? E achamos, não é, que o SENCF, que é uma coisa mista, que não se percebe agora, e eu já vou falar sobre este conceito, deve comandar tudo em todas as ocasiões. Quando o navio, por exemplo, vai ao porto, ou quando uma lancha, não é, está em Albufeira. Quer dizer, isto, e ao mesmo tempo, damos responsabilidades, e ao ENCF, de garantir o ensino e a saúde. Com que recursos? Bom, e isto leva-me aqui a outro conceito. É que não vale a pena fazer reformas para não reformar e criar problemas. Nós, nas Forças Armadas, eu, enfim, agora falo com a liberdade da ação que me permite
este novo estatuto. Não precisamos que nos crie mais problemas. Precisamos é de resolver os problemas e estamos imbuídos em resolver os problemas. Não é? E, portanto, se se quer fazer uma reforma a sério das Forças Armadas, então, não se façam estas coisas. Pegue-se de alto a baixo, coisas de baixo, digamos, parecidas com o orçamento de base zero, e diga-se assim, vamos fazer um Estado Maior de Defesa, em que as funções e as duplicações do Sr. Ministro e do Sr. General, Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e dos Ramos desaparecem. Fazer reformas mistas que causam mais problemas que aqueles que resolvem. Porque digam-me lá, o que é que se vai resolver com esta reforma? Vão-se criar problemas onde não existem, mais problemas para se sobreporem aos problemas que as Forças Armadas têm neste momento. E quando me diz o senhor Deputado Correia de Jesus, diz, mas isto foi feito em conjunto e tal. Eu não duvido disso. Mas como já fui chefe, sei bem dos condicionamentos que os chefes têm em expressar as suas opiniões. Porque os chefes procuram sempre salvar aquilo que procuram salvar. E não reconheço a nenhum chefe dos que estão agora que tenha mais experiência, nem mais conhecimentos daquilo que eu vos estou a dizer. Podem ter outras opiniões. E são todas legítimas. Agora, eu falo como um cidadão que estou aqui, com a experiência militar que tenho, de 45 anos que lá estive. Não é? E de ter visto como é que funcionam os outros países. Eu trabalhei na NATO uma quantidade de anos, conheço as coisas. E, portanto, Vossa Excelência, terão o peso que entenderem dar às coisas. Portanto, sobre as questões da autoridade marítima, julgo que estamos entendidos. Sobre a questão da conceptualização do SENCFA, também acho que já disse. E isto responde um bocadinho ao que diz o senhor deputado Marcos Pestrelo. Eu sempre defendi, quando era SEMA, que quem devia ter a responsabilidade sobre as coisas não, digamos, de caráter operativo e operacional, devia ser o Sr. Ministro. O Sr. Ministro é que tem essa responsabilidade, é que tem os recursos para acorrer a essas coisas. Em conjugação, e por isso é que eu dou importância aos conselhos, em conjugação com os chefes e com os chefes de Estado-Maior-General. Porque há um Conselho Superior Militar para tratar essas coisas, há um Conselho de Chefes para conjugar essas coisas. Mas quando se cria o Conselho de Chefes como conselheiro do SENCFA, cria-se aqui um patamar entre a função militar e a função política, em que o Sr. Ministro não tem o conselho dos chefes sobre as questões militares. E nós ainda, olha, estamos a celebrar 100 anos de Lalis. O que é que aconteceu? O Corpo Expedicionário Português foi para Lalis, preparado. O poder político achava que o Corpo Expedicionário estava preparadíssimo. O que é que aconteceu? Verificou-se o desastre. E, portanto, o Sr. Ministro deve ouvir ele a opinião militar sobre as opções de resposta militar que os chefes lhe dão em conjunto com o SENCFA. E não perverter isso, de maneira nenhuma, quando pessoas de deliberações do Conselho, ainda por cima, pede um parecer ao SENCFA. Quer dizer, eu acho que isto... os militares dão-se... A democracia na função militar é uma coisa complexa. Mas a ditadura é mais complexa que a outra. E, portanto, estas coisas têm que... Há aqui que haver, na minha perspectiva, um equilíbrio que tem sido conseguido ao longo de 40 anos. E eu acho que esta comissão, esta e os vossos antecessores, têm tido um papel extraordinário nesse aspecto, de conjugação destes interesses todos. E penso que esses equilíbrios não devem ser pervertidos agora. E por isso é que eu me bato, e por isso é que eu estou aqui a falar com o coração nas mãos e com o entusiasmo próprio de quem está convencido que tem razão. Vossa Excelência, desculpem eu dizer-vos isto. Pronto. Portanto, sobre o ensino, XOD, se quisermos ir para o XOD, não é? Portanto, aí as coisas passam-se de outra maneira. Porque quem faz a gestão dos assuntos, quem é o Chief Executive Office das Forças Armadas, é o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E o Sr. Ministro situa-se muito bem no seu plano político. Amanhã Agora, isto que está aqui a fazer é incutir uma entropia entre os parceiros dos ramos e dos chefes dos ramos em relação ao poder político e vice-versa. Portanto, eu penso que isto não serve, de facto, bem as Forças Armadas e não servindo bem as Forças Armadas, na minha perspectiva, não serve bem o país. E, portanto, acho que estamos a caminho de poder melhorar estas coisas, se vossas leis assim o entenderem. Aliás, eu fiz críticas, de facto, 7 artigos da Lei de Defesa Nacional em 50. Não foi mal. Quer dizer, é 3,5%. E fiz artigos sobre a Lobofa, não é? 9 artigos, ou 8 artigos sobre 30. Portanto, é um terço, 20%. Quer dizer que os outros estão bem, quer dizer. Portanto, Vossa Excelência não me podem acusar de radicalismo em relação a estas coisas. Bom, eu peço desculpa de, naturalmente, isto estou a demorar muito tempo, mas... portanto, já falei sobre a questão do... A questão que o Sr. Deputado Correia de Jesus também me pôs sobre os orçamentos. Ora, quando eu digo que os objetivos não foram atingidos, é porquê? Porque na resolução 19, julgo eu, de abril de 2013, a resolução do Conselho de Ministros diz racionalizar a despesa militar, especificamente melhorando o rácio, no sentido de aumentar a operacionalidade. Ora, não podemos aumentar a operacionalidade quando diminuímos ao mínimo, não é? Diminuímos radicalmente as verbas afetas à operação e manutenção e ao investimento. Portanto, é isto que eu estou a dizer. E digo também que não é preciso fazer reforma, porque, de facto, as circunstâncias levam a que a reforma se faça. Agora, temos que pensar as Forças Armadas em conjunto. Isso eu não acho que sim, que temos que pensar. E não podemos duplicar as coisas. E eu não quero entrar nas especificidades de cada ramo. Mas, de facto, quer dizer, nós sabemos todo que há aqui reformas e reformas. Há coisas que, enfim... Vossas Excelências conhecem tão bem como eu. E eu não quero estar aqui a criar mais problemas que aqueles que consigo resolver aqui. Bom, sobre a segurança, o senhor deputado tem toda a razão, eu só fiz isto, só falei sobre a segurança, enfim, no sentido lato da segurança, porque lembro-me perfeitamente do programa do Partido Social Democrata nas eleições, e, portanto, que tinha... Também lembro, e portanto acho que isso evidencia um moderno pensamento sobre a segurança e a defesa que está no mundo. Não entendeu-se expurgar, e portanto. A outra questão, eu quando digo do Conselho Superior de Defesa Nacional, não me causa nenhuma preocupação especial, embora entenda que é uma função que é expurgada do Conselho da nomeação dos representantes militares e portanto, obviamente não aumenta as funções do Conselho, diminui as funções do Conselho, mas não me causa nenhuma perplexidade. O que me causa perplexidade, e nem me causa nenhuma perplexidade, que seja o Governo a propor ao Sr. Presidente da República. Aliás, porque o Sr. Presidente da República quer nomeia por decreto presidencial as coisas. Não é? Portanto, não me causa. O que me causa perplexidade é que seja o Governo a propor, por proposta do SENCF, sem só ouvir os chefes. Quer dizer, então eu nomeio um oficial de Marinha, como comandante de uma força naval, ou como mil rep, e o chefe não é ouvido. Quer dizer. Portanto, isto quer dizer. Não, não é. Quer dizer, isto às tantas, e também este processo legislativo, enquanto o outro, isto é importante vermos, enquanto o outro processo foi feito sempre com os mesmos chefes, este processo agora teve protagonistas diferentes, repare. E isso também faz com que o pensamento seja diverso e com que haja, enfim, uma certa de contenção própria de uns em relação aos outros face ao estado da arte, não é? Bom, e isso acho que temos que ver. O artigo 33º, eu penso, e congratulo-me muito que tenha sido, que tenha sido, estejam a ser corrigido, porque de facto estava-se, era outra coisa, estava-se a tapar o sol com uma peneira, queria-se resolver um problema, não é? E criava-se muitos outros. Portanto, e que não se resolvia esse problema, porque esta questão, como sabem, falando claro, os pilotos continuarão a sair enquanto as circunstâncias forem completamente forem estas, porque não é só as questões de vencimento, e gostava também de dizer isto aqui às pessoas. É o não voar, e isto está-se a passar na Marinha pela primeira vez também, o não voar, o não terem perspectivas em relação ao futuro, porque antigamente as pessoas sabiam o que é que contavam quando estavam na reserva ou na reforma, hoje não sabem. E, portanto, preferem, certo desconhecido, vão para fora e passam. Bom, finalmente, sobre as questões dos comandos componentes, já falei, julgo que já disse a minha opinião, e sobre os conselhos, concordo, que agora o que eu acho esdrúxulo nisto tudo, não é? Primeiro, é que o conselho não aconselhe diretamente o Sr. Ministro quando o Sr. Ministro entender. Acho isto que é criar um patamar e é criar um filtro. E enfim, às vezes até por, sabe, a experiência de duas pessoas a contarem as coisas que viram, não é? Um conta de uma maneira, a outra conta de outra. Portanto, é importante nós, eu, pelo menos, quando eu tinha na minha responsabilidade o Conselho do Almirantado, não era o vice-sema que me vinha contar o que é que o Conselho do Almirantado. Eu gostava de ouvir os almirantes e dizerem o que é que eles acham. E acho que o Sr. Ministro, por prudência, e nós não sabemos o que é o futuro, e estas coisas só, é como a saúde, só fazem falta quando não estão presentes, o Sr. Ministro devia ter esse cuidado. E mais esdrúxulo que isto tudo, e para mim completamente inadequado, é a tomada de o parecer sobre deliberações do Conselho, em que o Presidente do Conselho esteve lá presente. Quer dizer, pedido pelo Ministro, quer dizer, isto não me faz sentido nenhum. O parecer está na fundamentação dos atos. O Sr. General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, quando achar que vota e não está de acordo com a maioria, escreve no seu parecer. É assim, como Vossa Excelência sabe, senão o ato é nulo. E pronto, peço desculpa do tempo que tirei a Vossa Excelência e agradeço muito a atenção e a paciência para me ouvirem e espero que Vossa Excelência consigam melhorar as leis como aconteceu nas outras vezes para bem das Forças Armadas e do país.
Senhor Almirante, não nos maçou nada, foi um gosto tê-lo cá e sobretudo foi um gosto ouvi-lo com a franqueza com que o Senhor Almirante sempre defende os seus pontos de vista. Está encerrada a sessão.
Obrigado.